Começando mais um episódio do Trilados, eu, Ricardo Hirsch, Fábio Carvalho e mais uma vez com o Renato Sartório, da Sartório Bikes, engenheiro mecânico aficionado por números, de acordo com o Fabinho, nerd, geek ou qualquer adjetivo que seja, mas é um aficionado por números e por querer entender o funcionamento, ou melhor funcionamento, ou mais econômico em cima da bicicleta e tudo que possa girar em torno dela. A gente falou no primeiro episódio sobre rolamentos e corrente e tudo mais. Falamos sobre rolagem no episódio anterior, pneu, né, os três tipos, três, quatro tipos de pneu, câmera e tudo mais. E agora vamos falar sobre a parte da aerodinâmica, que acho que é para fechar tudo. Esse não é só isso, mas é o principal aí que a gente chama atenção desse mundo da economia de energia ou maior desempenho, ou enfim. É, tudo que gira em torno da bicicleta. Renato, obrigado por mais esse tempo aqui com a gente. Vamos falar sobre a parte da aerodinâmica, principalmente se a gente for pensar, né? O que mais chama atenção do praticante, do amador, é o bike fit, que a gente já deu um spoiler ali nos episódios anteriores. Fabinho, especialista nisso hoje, e que a gente vê que mudou totalmente. Um dia eu mostrei uma foto minha pro Fabinho e falou: arranca esse negócio daí, não me mostra mais essa foto com esse fit horroroso. Sim. Como mudou, né, cara? Impressionante.
É, isso mudou. Eu falo que, assim, quem talvez começou com essa história foi o Lance Armstrong, que ele começou a ir para túnel de vento, começou a testar, e eles começaram a ver que nem sempre a posição mais agressiva, a posição mais baixa era a mais aerodinâmica. Então, e aí depois o pessoal começou a ir para túnel de vento, testar. E hoje a gente está nesse patamar de excelência, né? É cada vez mais rápido as bikes, cada vez equipamentos mais rápidos. E aí é o que você falou. O Renato está aqui para nos ajudar. Mas, assim, o bike fit é o maior... É o maior ganho que você pode ter, né, numa bike. É, pode chegar até 250 watts. Comparando uma posição horrível para uma posição do Top Tour, Pro Tour e tal. Então, é o maior benefício que você pode ter. Não tem nenhum equipamento que chegue a esse número, né?
É isso, né, Renato?
Isso aí, cara. A aerodinâmica é o principal fator, né? Então, assim como a velocidade vai subindo... É, a aerodinâmica é nosso pior inimigo, tá? Ela vai superar rolamento, vai superar a resistência à rolagem dos pneus, superar tudo. Então, exemplo básico, você pega um cara andando, uma pessoa andando com uma bike de passeio, indo pro trabalho, e você cobra sua bike de estrada, sua TT ou a própria road, vocês vão estar andando na mesma potência, só que em velocidades completamente distintas, tá? Principalmente pela posição da pessoa, do atleta. Então é aí que o bike fit entra, que é fundamental, é o posicionamento do atleta. Depois a gente começa a trabalhar em cima de o tecido, a roupa que a pessoa vai utilizar. Então, roupas coladas ao corpo, tá? É primordial. Depois a gente começa a investir em tecidos mais tecnológicos em certos locais da roupa, que a gente está vendo isso muito atualmente, tá?
Sim. Costura,
é
meias, né?
É isso. Você mexe com o contorno do corpo da pessoa, né? Então você cria micro turbulências que fazem com que a camada de limite ela grude no corpo. Tá? Uhum. Então, quando a gente está partindo do número de Reynolds, então, quanto maior o comprimento da turbulência, maior vai ser a sua raça aerodinâmica. Então, se você desenvolver uma forma com que o tecido ele crie micro turbulência, para fazer com que essa camada limite ela se torne menor e cole no corpo, sua velocidade vai ser muito maior. Tá? Você vai gastar menos energia para andar na mesma velocidade. Tá? Isso até com meias aerodinâmicas também, com tecidos. Tem diversos tipos de tecidos aplicados para velocidades diferentes. O que eu quero dizer com isso? Um tecido que uma pessoa que anda na faixa de 37, 42 km por hora, ela vai utilizar um determinado tipo de tecido. Uma pessoa que anda a 55, 60, por exemplo, na pista, ela vai utilizar outro tipo de tecido, que vai ser otimizado para aquela velocidade. Né? Sem contar com o capacete, que é fundamental. Então, se a gente pegar até um capacete simplesinho ali da Decathlon, por exemplo, todo fechado, com pouca ventilação, ele é mais rápido que um capacete super tecnológico, com MIPS esférico, mas é todo ventilado. Uhum. Falando em aerodinâmica, não estou falando em segurança.
Sim. Okay?
Principalmente a aerodinâmica do quadro das rodas. Tem uma, muita coisa que muita gente não entende, é o efeito vela. Então, uma roda fechada, um quadro fechado, ele possui um efeito vela muito bom em ângulos, é, inclinações de ventre cruzado de até 24 graus.
Uhum.
Então, a gente pode ver no, um barco velejando. Ele veleja com vento cruzado. Então, quando o vento está cruzado, você tem uma resultante da força que joga a bicicleta para frente. Por isso que a roda traseira fechada é importante, o quadro aerodinâmico é importante, mas a pessoa precisa ter habilidade para domar a bike, para segurar a bike no vento cruzado. Se ela não tiver essa habilidade, ela vai ter que partir para uma roda não fechada, uma roda de perfil alto, mas não tão alto, ou rodas com perfis diferentes, na dianteira e na traseira. Mas se a pessoa tem habilidade para segurar a bike no vento cruzado, vai o mais aero possível, porque você vai aproveitar o efeito vela.
Que é o efeito vela, só para quem... Se, se eu tiver errado, você me explica, tá, Renato? Mas o efeito vela é que você não precisa necessariamente ter o vento na bunda para você andar mais rápido.
Isso.
Né? É que você... O vento lateral, né? Isso. Óbvio que não é 100% de qualquer vento. Direção, mas que o vento lateral, diagonal, ele cruzado, possa ser positivo. Sim. Para você que esteja andando mesmo, ele não estando a favor da sua, do seu deslocamento. Né? Se você está indo para frente e ele está na diagonal, mas mesmo que não seja para frente, ele ainda pode ser positivo para você. Sim. Então esse é o efeito vela, só para quem não tem conhecimento.
É, então você está indo nessa direção, o vento está vindo para cá, você está subindo para cá, o vento nessa direção, você vai ter um efeito positivo da resultante da força te jogando para frente. Mas depende da habilidade do atleta.
Exatamente. A gente tanto que Kona, né, não, sempre teve esse problema de roda, o perfil que podia ou que não podia por conta disso, porque... Não para os profissionais, mas muitas vezes até para o amador. Mas a gente via profissional também, às vezes, tendo dificuldade, porque o vento é absurdo lá. Mas o amador várias vezes se perdia, mesmo com roda, sei lá, 808, alguma coisa atrás. Ia fazer curva, dependendo do vento que era. Muitas vezes não fazia curva e ia reto, né? Então é uma questão de você ter habilidade. Não é questão de ser... Né? Um é melhor homem, mulher, não é nada disso. É de você, de fato, saber como você tem que domar a bicicleta porque ela vira uma parede, né? Se você não sabe usar isso a favor, né? O quadro aerodinâmico, achatado. É que a gente pegou essa transição, né? Sim. Porque não, as bicicletas TT que existiam, a gente falava antes aqui, né? Era tudo redondinho, o quadro era tudo redondo e tal. É. Começaram a vir as bikes TTs, começaram a ser muito mais aerodinâmicas. E daí você soma isso, né? Mais a roda, você vira quase uma parede. Se você não tem esse controle, de fato, ela acaba...
Uma vela, você vira uma vela, basicamente uma vela.
É isso aí. E daí você vai para onde ela te leva, se você não tem controle.
Sim, correto. E aerodinâmica é uma coisa muito bacana, ela engana a gente, né? Então, a aerodinâmica, ela não é algo simétrico, né? Então, antigamente a gente até tinha algumas rodas de perfil alto, que era aquele perfil em formato de V da roda, lembra? Sim. Aquelas rodas mais antigas? Hoje em dia você tem um formato mais toroidal, ou algumas rodas que nem a Zip, que tem aquelas... pequenas calosidades na superfície da roda. A aerodinâmica, ela não é algo simétrico. E por isso que o bike fit é importante. A pessoa tem que saber andar no vento cruzado e saber se posicionar a bike de acordo com o vento.
Uhum.
Tá? Ela tem que se ajustar à posição do vento. É o que... Sim. Um pássaro faz. Esse que é o bacana da aerodinâmica. A aerodinâmica, ela é diferente de uma pessoa magra para uma pessoa mais pesada. Então, e a pessoa tem que investir... É lógico que hoje aqui no Brasil a gente não tem acesso a um treino de vento, como tem lá fora. Né? Mas os tipos de roupa, os tipos de capacete, principalmente um capacete. O capacete para uma pessoa pode ser bom, para outra não.
Uhum.
A gente pega um exemplo até do Lance Armstrong. Aquele capacete tinha um rabo aqui atrás. Então quando a pessoa abaixava a cabeça, parecia um leme que ficava aqui em cima. Né? Uma cauda de um avião. Aquilo é muito ruim para a aerodinâmica. Mas para a pessoa que consegue manter a cabeça olhando para frente... e não abaixar para olhar toda hora o computador, a cauda do capacete mais longo é vantajosa.
Sim.
Se a pessoa já baixa muito a cabeça, ela tem que usar um capacete com cauda curta, porque esse vórtice que acaba sendo criado atrás do capacete, ele é um vórtice, cria um arrasto aerodinâmico muito grande ali.
Aí é o maior arrasto, né, Renato?
Sim.
Dentro do contexto geral, né? A cabeça... Sim. Ali, se você... Sim. Conseguir esconder a cabeça, é o maior arrasto que a gente pode... diminuir.
Cabeça e ombros. É. Uma coisa que a gente começa a ver hoje sendo mudado, muitas pessoas utilizando capacetes maiores.
Para esconder o ombro, né?
Para esconder o ombro e visores com aquele defletor de ar aqui.
Uhum.
Na extremidade da viseira tem um defletor de ar. que a hora que o vento passa ali no capacete, que é o principal ponto de impacto com o ar, você deflete o ar que vai para os ombros.
Uhum.
Então você está enganando a aerodinâmica. É basicamente Sim. o que as bikes novas de pista estão fazendo com o atleta. Você possui um garfo mais largo. Então, para que serve aquele garfo mais largo? Você cria pequenas turbulências aerodinâmicas antes da perna do ciclista.
Uhum. Que é 10 vezes maior do que o garfo.
Tira o vento da perna.
Se você já cria uma turbulência ali, a turbulência, o arrasto aerodinâmico na perna vai ser menor. Sacou? Por isso que você acaba utilizando garfos mais largos, para você enganar a aerodinâmica.
Uhum.
Isso, mesma coisa, utilizando uma garrafa, uma caramanhola na parte posterior, atrás do selim. O arrasto aerodinâmico, a cauda, todo o vórtice que vai sendo criado, você coloca um corpo ali atrás, você faz com que esse vórtice, essa camada limite aerodinâmica, o escoamento, ele continue grudado no corpo do ciclista.
É, fecha a cauda, né?
Isso. É que nem um animal marítimo, uma baleia, por exemplo. Uma baleia, ela é grande, mas ela é, porque ela é longa. Então, Sim. todo o fluxo do meio, né, do fluido, que é o ar é um fluido, assim como a água, uhum. ele vai continuar grudado no corpo. Sacou?
Se você coloca alguma coisa no meio, você quebra esse fluxo, né?
Sim.
Não, estou dizendo, se eu citei ali, o que você falou, a própria cauda do capacete. Você está começando a criar um fluxo, você interrompe. Então é como se fosse uma parede bloqueando. Né? Então você perde essa a vantagem do que você estava quebrando ali na frente, você perde. Né? Então é isso que eu acho que é o principal ponto.
É isso. E quando a gente fala do rastro dinâmico, então tem o corpo aqui. O ar passa por aqui e a hora que ele termina de passar, ele começa a criar um redemoinho. E esse redemoinho, se você não fizer com que ele continue colado ao corpo, ele vai criar uma força negativa, te puxando para trás.
Segura, né? Tá?
É assim, ou seja, até quando a pessoa está andando no triatlo ou não, mas no ciclismo, se você está andando com alguém na tua roda, é mais vantajoso você andando
mais rápido.
Um sandbagger, né, um chupa-rodas, do que tá andando sozinho, porque você ganha ali de 3 a 5% de energia quem está na frente. É.
Tanto então, que agora na UCI eles proibiram o carro, né, de andar muito próximo do ciclista no contrarrelógio.
Sim, porque antigamente fazia isso, porque você tem a pressão positiva do próprio veículo. Ele te empurra.
Sim.
Então, tem até aqueles filmes de ninja, né? O cara faz assim com a mão e apaga a vela. É basicamente isso.
Você vê muito no navio, né? Os golfinhos nadando na frente do navio assim, e eles não estão nem fazendo força. Porque o navio está empurrando eles.
Isso. Tanto carro quanto moto, é a mesma coisa. Moto também. A moto andando atrás da pessoa ali, tá funcionando como o mesmo efeito. Existem estudos, eu já até publiquei também no meu Instagram, estudos científicos mesmo, de artigos, mostrando o impacto do veículo, da moto, né, a performance do ciclista.
Caraca, que legal. Pode falar, vai lá.
Não, eu ia falar até outro ponto importante, que muita gente não dá atenção na aerodinâmica, que é a roda dianteira. Além do capacete, a roda dianteira é a primeira coisa que está batendo ali no...
É, a primeira carro. Coisa que bate, né? É mais importante coisa. Que a traseira, né, Renato?
Isso, é mais importante que a traseira.
É mais importante
que a traseira.
Aí, pessoal,
ela que abre o caminho, né?
Deixa bonitona uma roda fechada atrás com uma roda de treino na frente.
Não adianta nada. É melhor você botar uma roda boa, com perfil alto na dianteira e atrás, se não tiver, utiliza uma roda traseira.
Sim.
Eu dei essa dica para um atleta aqui no Rio, é um triatleta até, ele teve que participar do estadual... Eu falei, pô, tô sem roda fechada e tal. Eu falei, cara, bota a tua de treino e mantém uma roda boa. O cara fez segundo.
Sim.
Né? Ele via aquele fator psicológico da pessoa e explica pra ela a importância da aerodinâmica, né?
Uhum.
De fato, acho que o ponto de quem começa o contato com a resistência, né? Então, assim, é o que você falou, é o garfo ao invés da perna, é a roda da frente ao invés de você pensar de trás, que você começa a ter o benefício desde do começo do contato com a resistência, né, Renato? Acho que é esse que é o princípio, né?
Sim. Principalmente hoje em dia é a frente da bike. Tá evoluindo muito.
Sim.
O que mudou, né? A gente com aquele clipe, com aquele cobra, T2, que a mão ficava dobrada pra baixo, assim, né?
Exato.
Não, eu vou te falar que não me incomodava, mas se você for pensar, né, cara, você tinha que ficar se desdobrando ali numa posição.
Abria toda a caixa torácica aqui, né? Ficava toda aberta, exposta ao vento.
Exatamente. Era muito diferente. Hoje você já pega ali a coisa muito mais inclinada, fechada, né? Fechada. Você criou uma carenagem, né? É uma carenagem ali em benefício.
Sim, Esse que é fundamental. Você fazendo a carenagem na bike, você engana a aerodinâmica, né? Então você cria uma turbulência antes dela encontrar o teu corpo, né? Até a própria
outra
garrafa.
Outra coisa, Renato, que o pessoal me pergunta muito é posicionamento de garrafa. O que você tem para falar sobre isso aí?
Bom, vamos lá. Existem hoje os quadros mais modernos, eles já vêm integrados com as caramanholas, né? Já existem alguns quadros que já possuem as caramanholas específicas dos quadros. Então, se o teu quadro tem a própria Track nova, Conago, já vem com as caramanholas integradas, utiliza aquela que foi projetada para o seu quadro.
Sim.
Tá? Mas se você, poxa, meu quadro não tem essa, não foi projetado para uma caramanhola específica, um quadro mais antigo, primeira coisa, atrás do selim. Tá? Pô, eu não consigo pegar uma caramanhola ali, fica ruim para pegar água. Tá, você vai participar de uma prova? Põe a caramanhola atrás do selim vazia. Só para efeito de aerodinâmica. E depois no quadro, coloca uma vertical no seat tube, ao invés de no down tube.
Uhum.
Tá? Porque se você colocar se você colocar no down tube, você já está criando uma interferência ali logo na frente,
tá,
no teu tubo. Se você deixa, e é grande, né? Porque é uma caramanhola, ela é grande com relação à lateral do tubo. Então deixa o próprio tubo do quadro, down tube, criar essa perturbação aerodinâmica, e a tua caramanhola estando colado no seat tube, a perturbação vai passar pela lateral da caramanhola e o fluxo vai grudar na roda traseira fechada lá atrás.
Tá.
Ou seja, respondendo a sua pergunta, traseira da bike, atrás do selim, tá? Se a pessoa não conseguir colocar aqui, deixa ela ali vazia, ou e coloca uma caramanhola cheia ali no seat tube.
E entre os braços no
clipe? É fundamental, melhor ainda. Melhor opção. Uhum. Porque ali você coloca a caramanhola na horizontal, né?
Sim.
Tem até um amigo nosso aí que utiliza a famosa almofadinha, né? Uhum. A caramanhola, né?
O Toad.
É isso aí. Aquela almofadinha na caramanhola, poxa, ele desenvolveu ele fez uma solução para ele aerodinâmica que deu muito mais conforto para ele pedalar.
Sim.
Então a caramanhola ali, você possui um arrasto aerodinâmico muito pequeno, porque você também tem todo o corpo atrás. Então você cria uma pequena perturbação aerodinâmica na frente da bike, ou seja, uma carenagem.
Pô, finalmente eu acertei alguma coisa.
Sim,
a minha ficava ali, né? O boi velho torpedo ali, né?
Sim, o torpedinho ali, aquele torpedinho ali. Ótimo, ótimo. E hoje em dia você consegue deixar a frente, fechar a frente da bike, criando aquela carenagem, como você mesmo falou.
Exato, sim.
Muito bom.
E agora o pessoal também tem usado bastante aquela caramanhola dentro do macaquinho aqui, né? No peito. Que eles fazem um tipo um leme ali, né, no peito, melhorando ainda mais a aerodinâmica.
Quanto melhor isso aí, Renato? Falando em números, vai assim, pra gente... Porque, de fato, óbvio, a gente sabe que também depende da posição que a pessoa tá ali, né? Não adianta ela só colocar a caramanhola, a garrafinha ali dentro da roupa, né? Pra quem não sabe, fica entre o seio, né? Aqui, bem no meio, onde tem o zíper, normalmente eles estavam colocando porque falava que tem um benefício. Qual o tamanho desse benefício?
Na faixa de 5 a 7%. Tem alguns atletas ali na faixa de 12 watts.
Isso depende do tamanho da pessoa, peso.
Sim.
Porque qual que é a função ali? Aquilo ali, a gente está imitando o osso externo do ave. Tá? O osso externo da ave é fundamental para ela voar, principalmente por apoiar os músculos dela, mas tem um fator aerodinâmico. Tá? Vai fazer com que aquela massa de ar não seja toda concentrada no tórax. Ela vai ser dividida. E no ciclista, o que ela vai fazer? Toda aquela massa de ar que vem no tórax da pessoa, principalmente na área ali dos quadris até, quando você coloca essa caramanhola, você faz com que esse ar, ele não fique acumulado ali na sua cintura, ele vai ser jogado para fora do seu corpo e entre as pernas. E qual vai ser o efeito positivo disso? O arrasto aerodinâmico ali na bunda do atleta, tá, ele vai diminuir. Porque eu estou pressionando aquela massa de ar que ficaria aqui na minha cintura, eu estou jogando ela para a lateral do meu corpo e entre as pernas. Então eu aumento o fluxo de ar ali entre as pernas. Ou seja, aquele fluxo, aquele arrasto aerodinâmico na minha bunda vai ser eliminado pelo ar saindo entre as pernas.
Tá.
Ou seja, eu vou diminuir o arrasto aerodinâmico ali também. Sacou?
Legal.
É muito bacana. Aquilo é muito bacana.
E além disso, isso aí é uma teoria minha, que eu acho que além de tudo, faz com que o macaquinho fique mais apertado. Então o macaquinho fica ainda mais justo. Entendeu? Porque tem um volume maior aqui na frente e o macaquinho fica mais justo, principalmente nessa parte do pescoço aqui atrás, assim. Então faz com o macaquinho aqui tira aquelas dobras que.
Sim, tira aquela dobrinha ali. Tira aquela dobrinha.
tinha falado. Falando em economia, qualquer coisa já ajuda, né? Aquilo que estava falando, não chega nem 1%, mas é melhor que esse quase 1% seja positivo do que negativo, né?
Sim, e além do fator de refrigeração também, você pode utilizar ela, pegar uma garrafa com um caramelo com água bem gelada ou congelada, para colocar ali e ela vai te refrigerando durante a prova.
É, quem fez isso foi o Renko, né? O Renko, no Mundial de TT, ele usou uma, mas era uma garrafinha um pouquinho menor, mas ele colocou uma garrafinha congelada no peito, né?
É, você coloca ali, junto com o radinho ali, dá um migué e coloca ali. E já tem um efeito aerodinâmico muito grande.
Sim.
Muito grande. A aerodinâmica, ela é muito bacana, gente. É, qualquer diferença, qualquer detalhezinho, a gente consegue melhorar. Lembrando que ela não é algo simétrico. Então, antigamente, era capacete pequeno, né? O clipe reto. Hoje não, hoje você já está utilizando capacetes maiores. Exemplo, sim, daquele POC mesmo, que é parece um torpedo, sim, ali. É, roupas com tecidos aerodinâmicos, com viscose, com
ranhuras, né?
Ali, com ranhuras, né? Então você simula, na verdade você está simulando a pele de um animal marítimo, por exemplo. Uhum. Vou dar exemplo até do tubarão, o golfinho, eles conseguem, sim, mexer na rugosidade da pele deles de acordo com a velocidade. Ou seja, você melhora a sua aerodinâmica, a sua hidrodinâmica.
Uhum. Renato, uma pergunta aqui, assim, óbvio que a gente não consegue precisar, porque é aquilo que a gente falou, né? Depende de equipamento, depende de peso, de altura, de velocidade. O ciclismo, ele tem essa dificuldade de você precisar o quanto, de fato, você tem numa economia de uma forma generalizada. Você consegue, se você pegar o Fabinho e analisar 100% o Fabinho. Daí você vai conseguir ser muito mais assertivo. Por quê? Porque a pressão do pneu é a mesma, o peso dele é o mesmo, o corpo é o mesmo, a roupa é a mesma, é tudo muito controlado para fazer uma análise, e é assim que é feito o trabalho do Renato. Mas se a gente for pensar, por exemplo, assim, num valor médio dos três episódios que a gente fez, né? Falando de rolamento, corrente, falando da parte de pneu, de câmara, de rolagem e tudo mais, e a parte de aerodinâmica, não indo para o máximo, quanto você fala assim, ó, é garantido que se a pessoa tiver um cuidado mínimo, ela não vai no máximo da rolagem, ela não vai no máximo do rolamento da corrente e não vai no máximo da questão aerodinâmica. Você fala assim, a média, quanto é que você acha que traz de benefício pro triatleta?
Em relação a números?
É. Assim, putz, você pode melhorar, sei lá, se você tiver um olhar não 100%, porque não dá pra gente precisar tudo, porque às vezes, pô, você precisa gastar uma grana com o pneu, com uma roda, melhor pneu, melhor roda, melhor corrente, melhor tudo, esquece, mas pensar num valor médio. Pô, não, Ricardo, é garantido que se ele tiver um olhar razoável ali, ele tiver uns cuidados mínimos, não usar mais o Gator Skin, tanana, esse cara vai ganhar pelo menos uns 15, 20 watts num meio Ironman, por exemplo. Tô chutando números ali hipotéticos aqui.
Ah, mas...
Quanto você acha que
sem traz? Somar, eu tô já interrompendo o Renatão aqui, sem somar o fit, tá? Porque se somar o fit, aí é muita coisa. E aí depende muito do fit anterior da pessoa. Mas eu acredito só em equipamento, assim, nesses detalhes que a gente estava falando, é de 30 a 50 watts, assim.
Uma fácil.
Né? De 30 a 50 watts. E aí, com o fit, aí...
Eu acho assim,
vai muito
eu acho primordial hoje, assim, é o fit. Primeira, sim, coisa. Se a pessoa tiver um fit legal, vale a pena tentar investir em uma roupa melhor para ela. Né? Então ela vai ter que experimentar alguns tipos de roupas com tecidos aerodinâmicos para aquele tipo de velocidade que ela utiliza. Né? Então roupa faz diferença, o capacete vai fazer diferença. Hoje a frente da bike, o problema é que a frente é muito cara, né? Então frentes melhores são muito caras. E uma frente boa, ela vai ser imprescindível no fit. Né? A frente com regulagem. Então, algumas bikes, elas não possuem a regulagem da angulação ali do clipe. Então, se você adquirir uma bike já com regulagens do clipe, isso vai facilitar muito o fit com relação à aerodinâmica. Uhum. Tá? Você vai conseguir criar a própria carenagem do seu braço na frente da sua cabeça para melhorar a aerodinâmica. Né? E, assim, tirando a parte do bike fit, né, de roupa, pensando só na bicicleta, eu acho o melhor investimento são os pneus. Melhor coisa. Antes de uma roda boa, antes de um rolamento de cerâmica, de uma lubrificação da corrente, pneu.
Eu vi um estudo, um cara falando que só em relação aerodinâmica, tá? Então, o principal, o primeiro fator seria o fit, aí o segundo é capacete, o terceiro a roupa, o quarto a roda,
dianteira,
principalmente a roda dianteira, e o quinto o quadro. Então, assim, às vezes o cara tá trocando de bike.
Não, ele tá fazendo o caminho contrário. Compra bike, depois compra bike, roda.
E aí o cara não tá com fit em dia ou tá com capacete que já tá desatualizado.
É, se a pessoa tiver uma bike simples, road, com tubulação de aço, redondinha, o cara botar, por exemplo, ali uma caramanhola, aquela da Elite Aero toda furadinha, já vai ter um ganho aerodinâmico bom. Porque o quadro é redondinho. E o cara colocando umas rodas boas, colocando uma roupa legal, capacete bom, ele já vai ter um ganho aerodinâmico muito grande. A gente pode ver, tem um fabricante que eu gosto bastante na Itália, é o T-Head Tread, né? Ele faz umas bikes de titânio impressas em 3D, que são maravilhosas, você tem uma aerodinâmica muito boa. É, alguns triatletas usam, muita gente da pista utiliza, e você olha para a bike, parece uma bicicletinha simples de antigamente, mas a tecnologia embarcada ali, com desenho aerodinâmico, próprio o Filippo Ganna, a bike dele do velódromo é uma bike de metal. Impressa em 3D. Porque você consegue fazer pequenas. Se você olhar no detalhe do seat tube da bike dele, ele possui algumas rugosidades. Essas rugosidades vão ajudar você a criar pequenas turbulências no ar e melhorar a aerodinâmica da bike.
Aquele atleta da Ineos, que também é engenheiro, que ele ajuda o pessoal a desenvolver os equipamentos. Eu não me lembro o nome dele, ele foi o recordista da hora, depois o Ganna veio e bateu o recorde dele.
Sim, sei.
E aí ele é super, ele tá indo pra Olimpíada agora, tá? Na pista, e ele é super estudioso, né? E aí ele pegou, perguntaram pra ele, né? Você acha que o recorde do Ganna ainda dá pra melhorar? Ele falou, ainda dá pra tirar bastante, alguns segundos ali, né?
É. Pra melhorar sim.
Isso a gente tá falando do extremo, né? Então, assim... Extremo do extremo ainda dá para melhorar, né?
Sim. Qualquer coisinha, eu tô dando esse exemplo, você deu esse exemplo do REM, utilizando o rádiozinho, o bolsinho, com uma garrafinha com água ali no gelo no peito para refrigerar, aquilo já causa efeito aerodinâmico muito grande.
Uma coisa que eu oriento bastante o pessoal no fit é assim, ali no fit, às vezes a posição tá excelente e tal, e aí o cara me manda uma foto, porra, mas aí assim, isso aí não é muito... Não cabe muito a mim, né, cara? Porque, assim, o cara que não tá conseguindo sustentar aquela posição ou se manter naquela posição. A posição aerodinâmica ele tem ali no fit, tava excelente. O cara só precisa treinar ele se manter naquela posição, né?
Acostumar o corpo, né?
Isso.
Acostumar o corpo. E se ele não tiver legal, muda o fit, né? Muda o fit pra uma posição.
Muda o fit total, né?
E ele começa a aplicar essas artimanhas para você enganar a aerodinâmica. É fechar a frente entre os clips ali, botar fechar com uma fita isolante, um papel filme, né? Poxa, a pessoa não tem um capacete fechado, é aquele capacete todo cheio de buraco. Bota um papel filme no capacete, vai simular um capacete fechado. Entendeu? Então ela pode, com baixo custo, né? A pessoa consegue melhorar muito a aerodinâmica dela.
E eu acho que uma coisa que é importante, né, Renato, que vocês falaram agora, é o fato, assim, tem coisas que não são adaptáveis. Tem coisas que, assim, né, uma roda é uma roda, você tá ali, né? A posição da caramanhola é a posição. A posição do fit é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm, ou ela não tem uma mobilidade, ou ela não tem uma flexibilidade, que não permite, eventualmente, uma posição. Então, ela não precisa sair do que ela tá para o melhor fit possível imaginável. Ela tem que sair para o melhor fit, mais perto possível do possível imaginável, que ela consiga sustentar. E aos poucos ela vai evoluindo essa posição para tentar chegar no melhor cenário.
Por isso que o fit também evolui, né?
Exato.
Se fosse...
Fala, Renato.
É uma coisa que eu também fui estudando e apliquei na prática, é até o comprimento do pé de vela. Antigamente utilizava um 7.5, utilizei um 7.2,5, daí eu tô com 170 e tô feliz, porque eu tenho uma limitação no quadril.
Tô usando na minha TT 1.65.
É, eu tô de olho no 1.65 da bike da minha esposa.
Troca e conta pra ela.
Põe ela pra ouvir só os outros dois episódios, não deixa ela ouvir esse.
Ela tá ali na cozinha, ali eu fico, agora... Filho nasceu, né? A bike tá ali. Ah, até tirei a corrente pra lubrificar a corrente Estou de olho naquele pé de gala ali, vamos testar daqui a um tempo, aí eu vou
Não, é. Legal, Renatão. Cara, muito obrigado aí pelas aulas, pelas três aulas, pelo seminário aí.
Legal.
Essas três aulas
Muito
foram
bom.
gratuitas, tá, gente? Lembrando do episódio anterior, para fazer o curso, é só acessar arroba Sartório Bikes,
Isso
entendeu? E tá
aí.
tudo certo.
Muito bom.
Brigadão, Renatão. Valeu, cara.
Obrigado
Obrigado,
e
parabéns pelo
parabéns
trabalho.
e parabéns. É menina, né, Renatão?
Não, menino, Miguel.
Menino, Miguel,
Ah.
parabéns por ele. Que ele
Valeu.
traga muito amor aí para a família toda.
Já está trazendo aí bastante.
Bom demais.
Pouco só é muito trabalho.
É isso. Top. Obrigado,
Valeu,
cara.
Valeu, meu
muito
amigo. Grande
obrigado.
abraço.
Agradeço a
Valeu, valeu.
todos vocês aí. Um abração, gente.
O que é isso? Obrigado você,
Massa.
obrigado, Renato. Obrigado, Fabinho. Cara, três aulas incríveis aqui sobre como você ter um melhor aproveitamento ou não perder tanto aí com o seu equipamento, com a sua postura, com a sua roupa, com tudo, e você saber que tem um caminho longo, não só de treinamento físico, mas uma série de outras coisas que podem propiciar uma melhor performance de vocês. Então, se você não viu os outros dois episódios, volta aí umas duas casinhas, que vocês vão ver as outras duas aulas que o Renato Sartori deu pra gente. Valeu, um abraço.
Valeu.